negócios e tendências.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Uninter toda sexta-feira, das 15 às 15h30, abordando temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação da área de negócio. E hoje, nossa convidada é a professora Marineuza Andreico Rodrigues, especialista em direito tributário e graduada em ciências contábeis. Além da experiência educacional, ela é autora de diversos boletins informativos na Econet, autora de apostilas para cursos na área do imposto de renda, instrutora de cursos e palestrante na Senofisco, e empreendedora na área contábil. Hoje teremos um descontraído diálogo sobre o tema contabilidade internacional na realidade atual econômica. Seja bem-vinda, professora!
Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Obrigada.
Muito bem. Então, professora, né, nós vamos ter aí esse papo descontraído. E, né, entrando no assunto, né, nós temos essa questão, né, e sabemos que é muito importante determinados elementos para a contabilidade internacional, não é verdade, professora? Então, sim. Temos a questão do patrimônio líquido, né, a questão dos intangíveis, as mudanças, né, principalmente com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Outro ponto, a questão, né, do agronegócio aí, que envolve a questão do ativo biológico. Então, o que a professora poderia estar trabalhando dentro, né, nos respondendo dentro desses pontos, professora?
Então, na verdade, assim, né, a contabilidade internacional, as normas internacionais de contabilidade, elas vieram para, como eu posso dizer assim, fixar, né, regras, né, para o mercado, na verdade, né, porque antes das normas internacionais, nós tínhamos ali a Lei 6.404, que trazia algumas normas, né, a CVM, que editava algumas normas também, mas sempre era mais voltado para a parte fiscal, né, então a parte contábil ficava, né, seguia a parte fiscal, mas não era algo assim como hoje, né, não existiam umas regras, né, então os investidores, os acionistas, na verdade, ficavam desprotegidos, né, porque queria se investir numa empresa, mas não tinha segurança, né, na informação contábil que vinha dessa empresa, né, porque cada empresa poderia, né, de repente estabelecer uma norma para ela, né, e sim, fazer as demonstrações da forma como ela achava correto, né, então não existiam essas normas que existem hoje, né, que trazem aí uma segurança maior para as pessoas que querem investir, né, principalmente quem tem, as empresas que têm ações na bolsa, né, para trazer capital estrangeiro, né, para essas empresas, né, então eu falo assim, eu costumo dizer que é como você colocar numa sala, por exemplo, várias pessoas falando idiomas diferentes, ninguém se entende, né? E a contabilidade acontecia isso. Então, a partir dessas das normas internacionais aí, né, todo mundo começou a falar o mesmo idioma, né, digamos assim. Então, existe ali o IASB, que faz, né, essas normas internacionais, e aí nós temos o comitê, os CPCs, né, o comitê, né, que traduz essas normas para o nosso país, né. É claro que sempre tem ali, tem que adequar, né, alguma coisa, né, dessas normas para o país, né, em relação à legislação tributária até e tudo, mas de uma forma geral ela traz tudo num contexto geral, né, então ficou mais fácil para as empresas estrangeiras que querem investir no país, né, pegarem um balanço de uma empresa aqui, por exemplo, e entenderem o que é que está acontecendo com a empresa, né. Então, esse foi o grande marco aí, né, para nós contadores, na verdade. Né?
Entendi. É, porque também, né, professora, nós temos aí, né, uma questão como da informação, né, contábil, né, que tem essa capacidade de reduzir a assimetria, né, informacional, né, entre gestores e usuários externos. Então, nós podemos, assim, ter um tipo, né, se qualquer informação contábil divulgada é capaz, né, de reduzir essa assimetria, né. Então, nós sabemos que há uma necessidade de normas contábeis, né, principalmente focando nessa questão aí em cima do interesse, né, nas normas internacionais. O que a professora poderia estar falando sobre isso aí?
Então, exatamente, né, a gente tem que fixar bem assim, porque existem as normas, mas a contabilidade, ela tem certo subjetivismo, né, então, apesar das normas estarem aí, elas não podem ser imutáveis, né, então a gente vê, acompanha que sempre, elas sempre estão mudando, né, sempre tem ali algumas alterações nos CPCs, por quê? Justamente para atender essa demanda, né, porque, como dizem, né, as pessoas também vão mudando, né, o mercado vai mudando, né, e aí o que acontece? Muitas vezes esse subjetivismo também muda, né, então elas têm que atender ali, têm que ter essa simetria, né, na informação, na informação que elas são prestadas, né.
Entendi.
Então precisa realmente seguir, né, esses parâmetros aí para poder fornecer uma informação coerente, né, nos balanços,
nas demonstrações,
né?
Nós entendemos, né? Então, que tudo isso é um conjunto, né, de normas que vai o quê? Melhorar a qualidade das informações contábeis, né? Isso todos nós estamos cientes, né? E também que o Brasil, né, adotou essas normas, né, IFRS, né, para desenvolver essa questão da competitividade, se nós entendemos, né. Então, como é que está essa questão? Então, o foco, né, é importante dizer da atração, então, de investidores estrangeiros, né, ao mercado de capital, de capitais brasileiro. E isso também envolve, né, pequenos investidores também, mercado de ações, é isso tudo mesmo, professora?
Sim, exatamente, né? E às vezes muita gente pensa assim, mas a minha empresa é uma empresa pequena, não precisa, né, atender as normas internacionais. E hoje em dia não tem essa diferença, né? Então, quando começou no Brasil lá em 2008, né, a obrigatoriedade, né, de seguir essas normas, primeiramente foram ali para as empresas maiores, né, e depois foram sendo aplicadas a partir de 2010 aí para as outras empresas, né? Mas existe, por exemplo, hoje as empresas do Simples Nacional que podem ter ali investimento de capital investido de investidor anjo, né, que a gente ouve falar. E então ela também tem uma possibilidade, de repente, de ter ali um investimento, né, de fora, não necessariamente de um sócio, né? E aí também vai ter essa questão, né, de fornecer uma informação coerente, né, uma informação correta, né, para que consiga, né, realmente investidores, né, para essa empresa.
Ah, sim, é verdade, né, porque as normas internacionais de contabilidade, ela vem para dar essa questão da transparência e qualidade, né, as informações contábeis das empresas. Então, esse eu acho que é um ponto, né, importante de ressaltar. E nós sabemos da questão também, né, dentro dessa questão global, se a gente falar sobre os serviços globais de contabilidade, né, e a questão do imposto também, né. Então, como que nós, dentro da contabilidade, né, ou de prestar um serviço, trazer um modelo mais flexível de entrega de serviço, né, principalmente pensando nessa questão, né, da complexidade, do risco, né, principalmente na questão do compliance, de contabilidade, né, e a questão que é imposta, né, internacionalmente. Como é que a professora também vê esses pontos assim interligados a esse contexto?
Então, na verdade, né, isso tudo é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, existem informações que são vistas de uma forma por uma empresa e, se forem aplicadas em outra empresa, vão trazer outro contexto, né? Então, é por isso que a gente sempre fala o quê, né? Eu costumo dizer assim, que quando eu comecei a fazer faculdade de contabilidade, a gente sempre via aquela piadinha, né? Ah, na contabilidade, 1+1 nunca é 2, né? 1+1 vai depender, né?
É, e verdade.
A gente achava essa coisa meio estranha, né? Mas e pior que é uma coisa verdade, né? Porque, porque existe realmente, né, essa questão de que a contabilidade ela não é uma ciência exata, né?
Sim,
então, muitas vezes, as pessoas até confundem o contador com o matemático, né? A gente ouve muito isso. E, na verdade, né, é por quê? Porque a contabilidade ela é uma ciência social, né? Então, existem muitas decisões, né, que podem ser tomadas ali de forma errônea, né? Se, de repente, for utilizado critérios com viés, né, favorecendo quem está tomando essa decisão, né? Então, a gente costuma dizer que existe muito a questão do contrato, né? Mas esse contrato, dependendo de quem está fazendo, ele pode, muitas vezes, tentar favorecer o seu lado, né? O seu lado econômico, até, né? Então, a gente viu muitas coisas acontecerem, por exemplo, o caso da OGX, né? Do Ike Batista lá, que teve todos aqueles problemas, né?
Verdade.
E a gente sempre ouve, volta e meia, às vezes no noticiário, né? Uma empresa ou outra, né? Que desviou ali alguma informação, né? Então, isso tudo causa realmente, né? Para quem está empreendendo ali no negócio, né? Como acionista, e né, um certo desconforto, na verdade, né? Então, hoje nós temos o quê? Duas contabilidades, basicamente, né? A contabilidade para atender o fisco, né? E a contabilidade para atender os gestores, os credores, os acionistas, né? Porque
legal.
A contabilidade para atender o fisco, qual que é a lógica, digamos, né? O fisco, ele quer sempre que o teu lucro seja maior para você pagar mais imposto, né? E os credores vão analisar realmente ali a questão, né, do patrimônio da empresa. Então, por exemplo, nós temos ali, o que você analisa, né? Por exemplo, um credor, um acionista, ele vai analisar o ativo da empresa, né? Para ver o quê? Para ver a capacidade que a empresa tem de gerar riqueza, né? E o patrimônio líquido da empresa é o quê? É o ativo menos o passivo da empresa, né? Então, antigamente, por exemplo, nós tínhamos os casos ali de arrendamento mercantil, que eles não eram jogados, né, no ativo, enquanto não eram totalmente quitados, digamos, né? Porque entendia-se que o bem ele só era da empresa depois que a empresa efetuasse todos os pagamentos, quitasse, né? E ali ela tinha direito a ter aquele bem. E as normas vieram falando justamente que você reconhece o ativo a partir do momento que você controla ele, né? Então, se a empresa tem o controle do ativo, ela já pode reconhecer como ativo e reconhecer a dívida, né? Então, veja que isso faz com que a informação contábil que vai para os relatórios contábeis fique mais clara para quem está pegando um balanço, possa analisar realmente, né, qual que é a capacidade dessa empresa de gerar recursos, de gerar riqueza, né? Então,
temos um patrimônio líquido, saber, né, como ele é contabilizado, né? Isso é uma parte até importante, né? Quando a gente trata do conforme a lei, né? 6.404, né? Então, 76. Então, saber como ele está dividido e como ele será contabilizado, né? Então, dentro dessa questão do patrimônio líquido, houve alguma coisa da parte, né, voltado para a contabilidade internacional, se houve alguma mudança, algum ponto que a professora queira apontar, dizer para nós?
Essa questão aí do patrimônio líquido, né, o que aconteceu assim de alteração foi antigamente, né, anteriormente as normas ali, as empresas, né, SAs, por exemplo, né, de capital aberto, elas mantinham, se elas tinham, por exemplo, um lucro, elas podiam manter ali essa conta de lucros acumulados, né? E depois as normas aí ela passou a não mais conseguir manter isso. Então, existe a obrigatoriedade dela quando ela tem lucro, dela já destinar esse lucro, né, para o que ela vai fazer com esse lucro, né? Ah, eu vou distribuir para os acionistas, ou eu vou, né, constituir uma conta de reserva, né? Então ela não pode ficar com o lucro, né, dentro ali do balanço. Então, deixou de existir a conta lucros acumulados, por exemplo, né? Passou a existir apenas prejuízos, né? Porque se ela tem prejuízo, ele vai ficar ali no balanço. Mas se ela tem um lucro, ela já vai ter que destinar esse lucro, né, verificar ali, a depender do estatuto da empresa, né, do contrato, né, das assembleias com os acionistas, ela vai poder ali destinar isso de acordo com o que eles tiverem realmente decidido ali, né?
Que bacana. E a questão dos ativos, os intangíveis, como é que fica essa questão do equilíbrio com os balanços aqui do Brasil, com a legislação praticada assim no mundo, professora?
Então, na verdade, os intangíveis, né, eles sofreram algumas alterações também, né? Eles passaram ali, por exemplo, né, a serem reconhecidos dentro dos balanços ali, né? Pelo valor justo, na verdade, né? Então, nós temos ali, por exemplo, que seria um ativo intangível? É tudo aquilo que você não pode tocar, né? Então, nós temos ali, por exemplo, marcas, né? Marcas e patentes, né? Temos ali softwares, né? Então, tudo aquilo que é intangível, que eu não consigo tocar, eu lanço ali dentro do meu ativo intangível, né? O mais difícil, muitas vezes, é mensurar realmente o valor desse ativo intangível, né? Então, por exemplo, a questão das marcas, né? Quando eu tenho uma marca, realmente, muitas vezes, é difícil de você mensurar qual que é o valor dessa marca, né?
É
então,
verdade.
Aí que as empresas encontram um pouco de dificuldade, né?
Temos o CPC ali 04, né, professora, que ele pega aquela parte da fase de desenvolvimento também, então ele diz sobre essa questão, né, dos intangíveis ali, né. E a professora, como é que a professora, uma coisa que estava me passando aqui, como é que a professora vê com a tua empresa, assim, professora, no teu escritório, como é que a professora trabalha com esse ponto quando um cliente, né, tem serviços, né, da parte da contabilidade, onde já envolve a aplicação internacional?
O difícil, né, a maior dificuldade geralmente é a gente conversar com esse cliente e fazer ele entender, né? Porque quando você fala em empresa grande, né, empresa de capital aberto, então já existe toda uma estrutura, né? Aí quando a gente tem clientes que são clientes pequenos, menores, né, existe essa dificuldade realmente do cliente entender que tem que existir essa separação entre contas pessoais e contas da empresa, né? Então sempre tem bastante dificuldade nessa questão, né? Mas é sempre com muita explicação, com muita, né, muita conversa ali, né? Porque às vezes o empresário, ele fica com aquela sensação que o contador está se metendo na vida dele, né?
É a verdade.
É difícil você, às vezes você pede um extrato bancário, né? Porque você precisa fazer uma contabilidade, né? De acordo com as normas, né? Digamos assim, e o cara já fica, pô, mas, né, quer um extrato bancário, minha conta por quê, né? Quer saber da minha vida, né? Então, essa é a dificuldade que a gente encontra muitas vezes, né, na figura do empresário, né? Então, existe essa questão de você ter que, muitas vezes, mudar a mentalidade ali do empresário para poder, né, fazer um serviço bom, digamos assim, né? Prestar um serviço bom e de acordo com as legislações realmente, né?
Eu fico imaginando, né, como é que ficou, né, a tua prestação de serviço, né, com a tua empresa, para os teus clientes, né, principalmente nessa questão aí da parada que tivemos, né, da cadeia produtiva, as empresas estagnou, né, a serviços e tínhamos, assim, muitas informações de como que estava dentro dessa pandemia, né, do coronavírus. Sim. Aí, e eu sei que, principalmente aí, a Comissão de Valores Mobiliários, junto com o Conselho Federal da Contabilidade, colocaram diretrizes para os contadores, né, empresários e auditores, né, principalmente para verem os impactos, né, que todo esse cenário causou aí na demonstração financeira de uma empresa, né. como é que, principalmente as de capital aberto, na verdade, né? Então, assim, como é que a professora viu esse cenário, assim, também, de coronavírus, a tua realidade junto aos seus clientes? Como é que foi, assim, professora?
Na verdade, no início, né, foi aquele baque, todo mundo ficou, né, perdido, né, sem saber o que ia acontecer, sem saber, né, o que ia fazer. E aí a gente viu realmente que a figura do contador falou mais alto, né, porque nesse momento as pessoas procuraram realmente os seus contadores, né, e aí foi onde eles sentiram realmente que, que precisam, né, do contador ali, tá? E, mas a gente teve ali questões assim, tipo, nós aqui no escritório praticamente não tivemos, assim, não sentimos, né, nenhuma crise nem nada, né? Mas realmente a questão de você ter muitas vezes que correr ali, então ficou uma correria maior, né, acompanhar tudo para poder passar para os seus clientes, né, mas nós chegamos até a ganhar clientes aí nessa pandemia, sabe, e justamente por causa desse atendimento, né, porque na hora em que o cliente precisa realmente, né, é que ele aparece ali a figura do contador, né, então aquele contador que de repente fica ali, né, escondidinho, quietinho, deixa eu ficar aqui escondido, ninguém me enxerga, né, porque eu não tô muito, né, vou ficar quieto, não quero, né, e aquele contador que vai atrás, né, que corre, que, né, que quer ajudar os clientes ali, então a gente partiu para cima mesmo, né, aqui no escritório, né, para realmente procurar, muitas vezes, ver a questão dos empréstimos que o governo estava dando, né, nos bancos que forneciam empréstimos, dos clientes que precisavam, contrato de trabalho que podia ser suspenso, né, então que tudo bacana. Isso a gente correu atrás aí para orientar os clientes, né.
Que é excelente, né, a gente ouvir essa questão mais estratégica, né, da empresa em poder amenizar, ter uma gestão de risco, ter esse contato, né, aberto com os seus clientes, né. Sim. Isso ajuda muito, né, a dar continuidade e transparência à prestação de serviço. Dentro da contabilidade internacional, né, professora, o que trouxe essas mudanças lá com o Comitê de Pronunciamento Contábil? O que a professora brevemente poderia falar sobre isso?
Em relação ali a essas questões da pandemia, né, tem aí essas questões todas, né, em relação à auditoria, né.
Acho então, que a parte da receita, né.
Sim, exatamente, né, então a receita também, né, deu várias orientações ali, né, várias ajuda, né, realmente ali para essas pessoas, né, a parte de impostos, né, ela acabou postergando ali alguns impostos, né, então nessa parte ali de, né, financeira ali, o Estado mesmo brasileiro, né, ajudou bastante nessa questão também.
Entendi. Porque hoje a turma, então o pessoal está mais trabalhando, né? Nós temos aí o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, né? O senhor Breda lá, ele até coloca uma questão da cooperação técnica dos auditores independentes do Brasil, né? Ao Conselho, né, Federal da Contabilidade. Isso, claro, que para nós a gente vê como, né, uma melhoria da qualidade das normas, né, e também o que de aspecto relacionado à profissão contábil. Porque essa questão, né, de nós trazermos a auditoria, ela também nos auxilia a ver uma parte da importância, né, da entidade do cenário internacional. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem lá aquela parte, né, da International Federation of Accountants, né, no International Accounting Standards Board, né, na Associação Interamericana de Contabilidade, entre outros. Então, a gente vê uma questão que vem para auxiliar o setor contábil, né, a formalizar toda essa questão das normas para junto às empresas e melhorando assim a sua evolução no mercado, né, a continuidade da prestação de serviço, venda de seus produtos, né, isso é muito legal. E eu não sei se a professora, né, tem um conhecimento sobre a questão do ativo biológico, já que tem toda essa questão, né, do Brasil, tem o agronegócio, né, ele tem um grande aumento, né, na relação dentro desse setor, na questão da exportação, de acordos, né, com outros países. E o contador no agronegócio, ele vem desenhando, né, a contabilidade para o produtor agrícola, né? Ele coloca um mapa, né, onde você... É diferente lá nas empresas, né? A gente põe uma aplicação diferente para o setor agrícola. E para o produtor agrícola, é para ele entender que aquilo tudo que ele faz é que nem uma empresa, né? Fazer ele entender que é uma empresa, né? A professora tem algo a dizer, assim, dentro da contabilidade internacional, algo dentro desses ativos biológicos?
Na verdade, o CPC ali que trata do ativo biológico é um dos mais emocionantes, eu digo assim, né? Porque ele traz muitas coisas.
É o 29, né?
Uhum. São coisas que não, né, antigamente não existia. E é justamente isso. Essa questão, né? De você tratar, por exemplo, uma fazenda ou até uma chácara ali que tem produção, né, de produtos, né, de animais também, como uma empresa, né? Então, sai dessa questão de tratar, né, de uma coisa caseira, né, para uma empresa realmente, né? E ali no CPC do ativo biológico, ele traz muitas questões assim, por exemplo, como que eu devo tratar, né? Como que eu devo avaliar, principalmente, né, os produtos, né, os animais que nascem na minha fazenda, né? Então, essa questão é importante por quê? Porque ele traz justamente para que esses animais, essas plantas que são produzidas na fazenda, elas sejam avaliadas a valor justo, por exemplo, né? E não a custo, tá? Por quê? Uhum. Porque são produtos que estão envolvidos diretamente com o preço de mercado, né? Então, para avaliar esses produtos, é sempre importante avaliar valor justo. Até pode ser avaliado a custo, sabe? Mas não recomendo, digamos, né? A não ser que realmente, por exemplo, não exista um outro produto semelhante no mercado para que você possa ter, né, buscar ali uma ideia de preço para poder avaliar, né? Aí até recomendo se avaliar a custo, né? Mas normalmente a avaliação desses produtos ocorre ali pelo valor justo, né? Mas aí tem que também atingir o quê? Atender o critério do ativo, né? Então, para ele poder reconhecer como um ativo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter o controle daquilo, né? Então, existe muita essa questão de que, para você considerar, por exemplo, algo como ativo biológico, você tem que ter o controle, né? E você tem que ter também definir realmente, né? Então, por exemplo, aí surgem dúvidas, né? Um boi, que são ali deixados em confinamento com aquela destinação para engorda mesmo, né? Ok, fica bem claro ali, tem a questão do controle, né? Mas e quem trabalha com abelhas, por exemplo, né? As abelhas voam livres, né? Será que pode ser considerado, né, que a empresa tenha o controle desses bichos, né, desses animais, desses insetos? Então, sempre surgem dúvidas. Então, por exemplo, nós temos uma empresa que trabalha com pesca, por exemplo, né? Se ela trabalha com pesca no oceano, não tem como classificar a atividade dela como um ativo biológico, por exemplo, porque ela não controla, né, os peixes que estão lá no oceano, tá? Então, tem toda uma questão, né, de você ter que definir realmente, como eu vou definir um ativo biológico? Primeiro, eu tenho que saber realmente se ele faz parte de uma atividade agroindustrial, né, uma atividade agro. Aí sim eu posso definir ele como ativo biológico, né? Mas aí eu tenho também a questão das plantas portadoras, por exemplo, né? Uhum. Planta portadora, ela não é classificada como ativo biológico, ela vai ser classificada como ativo mobilizado. Por quê? Porque é aquele tipo de planta que ele vai gerar mais de uma safra, por exemplo, né? Então, existe lá a soqueira, que eles chamam, que você colhe o produto, mas ele vai gerar novos produtos novamente, né? Então, aí, esse tipo de planta já não vai ser classificado como ativo biológico, assim como ativo imobilizado, né? Se eu tenho, por exemplo, lá na minha fazenda, um cavalo que eu uso para para ajudar ali na parte do rebanho, né? Esse cavalo não é um ativo biológico. Por quê? Porque eu não vou, ele não vai me gerar uma riqueza, né? Eu estou usando ele. Então, eu já entraria ali como um ativo imobilizado. Então, ativo biológico sempre tudo aquilo que está ligado ali com a atividade agro, né? E é aquilo que vai me gerar, de repente, um produto que eu vou vender, né? De repente, uma vaca leiteira, por exemplo, né? Eu vou usar o leite, vou vender, e isso vai me gerar dinheiro, né? Então, tem que sempre verificar se existe a questão dos benefícios econômicos futuros, né? Que a entidade pode ter com esse produto ou com esse animal, né? Para poder classificar aí como ativo biológico, né?
Que bacana, professora. Porque tudo isso que a professora vem nos falando está associado a muitas disciplinas nossas da pós-graduação, né? Nós temos disciplinas dentro dos cursos nossos, né, que envolve legislação, a parte internacional, temos a contabilidade internacional, nós temos curso voltado para o agronegócio que se preocupa com essa questão, né, da exportação, do tratamento do preço, né? Da questão do marketing também, né, diferenciado em determinadas regiões. Então, isso nos traz uma riqueza para buscar a melhoria também dentro desses processos. E falando de normas, né, professora, tem algo a dizer sobre as vantagens da contabilidade estar voltado, os profissionais que atuam em determinados setores que veem a contabilidade internacional como algo muito importante? O que nós podemos trazer de vantagem, né, seguindo as normas?
Ah, é sempre, em primeiro lugar, a questão realmente de você poder fornecer informação confiável, né? Então, tanto para o fisco, né, tanto para os gestores, acionistas, né, pessoas que querem, empresas que querem investir no Brasil, né? Então, tem muitas empresas que querem abrir filiais no Brasil, e essas normas ajudam porque ela consegue, né, ter ali um padrão, né? Então, antigamente, por exemplo, muitas vezes a empresa tinha uma matriz no exterior, uma filial no Brasil, uma coisa que lá podia ser lucro ou que podia ser prejuízo, a depender da norma, né? Então, não existia esse padrão, né? Então, esse padrão todo a ser atendido, ele só vai realmente beneficiar, né? Beneficiar na hora da empresa pegar um empréstimo, por exemplo, né? O credor ali que vai analisar o balanço da empresa, ele vai saber, né, qual que é o retorno, né? Se ele vai conseguir receber aquele dinheiro que está emprestando, né? Então, para as empresas, realmente, só existem benefícios aí, né, em relação à adoção dessas normas, né?
Que bacana, professora, nós estamos, né, chegando já no final, né, você vê, passou rápido, né, temos muito assunto, né, ainda a tratar sobre isso, né, ele demanda muito, muito aprendizado. A professora tem alguma dica, um conselho para todos que estão aí ouvindo agora sobre a questão de ver a contabilidade internacional?
Sim, olha, a contabilidade internacional, eu falo assim, é maravilhosa, gente. Porque quando eu comecei a fazer contabilidade, eu falo assim, ainda existia aquela figura do guarda-livro, né? Então, a gente existia aquela questão de, né? Ah, o contador fazia o DARF lá. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E quando veio todas essas normas internacionais de contabilidade, deixou a profissão mais emocionante, né? Porque hoje você tem que aprender, né? Você tem que entender do assunto, né? E são muitos assuntos. Então, eu acho assim, a profissão do contador maravilhosa, né? Você consegue estar sempre se estudando, né? Sempre se atualizando, né? E sempre tem mudanças, sempre tem atualizações. Nossa, é muito bom. Então, eu acho assim, que as pessoas que querem fazer contabilidade, nossa, olha, recomendo, super recomendo, né? As pessoas que estão fazendo também. E os empresários, a dica que eu dou é assim, confie no seu contador, né? Porque ele realmente está aqui para te ajudar, né? Te ajudar a desenvolver ali, né? Desenvolver melhor a sua empresa, né? Trabalhar a parte de custo, né? Dos seus produtos, a questão das demonstrações, tá? Então, eu confio no seu contador porque vai dar tudo certo.
Que ótimo, professora. Nós agradecemos, então, a sua disponibilidade de estar aqui, né, na rádio, no nosso programa Negócios e Tendências, tratando de um tema muito importante, né, que envolve aí todos os nossos cursos da área da pós-graduação, da área de negócios. Agradeço a todos por nos acompanhar. E deixo aqui um grande abraço do professor Alexandre. Até a próxima, pessoal. Tchau, professora. Muito obrigado.
Tchau. Obrigada pela oportunidade. Até mais.
Negócios e Tendências.